Rio de Janeiro apresenta Uma Bandeira para o Futuro, do Projeto Cultural Geraldo de Aquino, com as notícias e acontecimentos do Movimento Espírita.
Todas as sextas-feiras, às 16h. E reprisado às quintas-feiras, à meia-noite, e aos domingos, às 23h. Pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, nós nos propomos levar até vocês estudos, notícias de eventos, congressos e seminários espíritas em todo o Brasil. Com vocês, as companheiras Sueli Guimarães e Fátima Verri.
E movidos pelos ideais de Geraldo de Aquino, estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus.
No livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, nos diz Emmanuel: quem serve, prossegue. A natureza, em toda parte, é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. O vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios de vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar, e o mar faz a nuvem fecundante.
Participe conosco. Ligue para 3386-1400 e seja um mantenedor de programações educacionais em nossa rádio. Fortaleça essa corrente de amor. Junte-se a nós e desfralde conosco uma bandeira para o futuro. Emmanuel, a pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações, não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil, progride sempre e encontra mil recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se.
Estamos começando o nosso programa entrevistando... Olha, gente, antes de falar entrevistando, na realidade estamos aqui envolvidos da arte espírita, né? E principalmente da arte espírita ligada à música, que para mim é a principal, porque envolve os corações, as mentes, embala, enfim, faz tudo. Então nós estamos aqui entrevistando três amigos que são músicos, compositores e cantores espíritas. Ricardo Costa, que é do Centro Espírita, né? Aprendizes do Bem, e também Bezerra de Menezes. Temos também o Robertinho Renó, que é também do Centro Espírita Meimei. E o nosso amigo Cláudio Miranda, que é a primeira vez que ele vem aqui, não é, Cláudio? O Cláudio não está respondendo porque ele está longe do microfone, mas ele está aqui. E ele também é do Grupo Espírita, no caso Espírita, Aprendizes do Bem. E olha que coisa boa, nós vamos aqui conversar hoje, um bate-papo gostoso através da música também, falando sobre um querido amigo Francisco de Assis. E aí, tá aqui chegando o dia de Francisco, né, porque a gente está lembrando muito dele. Hoje é dia 3 de outubro e o dia dele é 4 de outubro, né, então pertinho. Então por isso essa homenagem maravilhosa para esse querido amigo que está ali na espiritualidade nos envolvendo sempre. E a gente gosta muito dele. E por isso, chamamos esses companheiros para poder fazer essa homenagem através da música, conversando um pouco sobre o Francisco. Então, Robertinho, suas saudações.
Boa tarde, amigos. Olá, tudo bem? Aqui estamos muito felizes de estar aqui no programa. E vamos falar sobre Francisco, né, e cantar algumas canções.
Isso. Ricardo Costa, por favor.
Olá, meus amigos, meus irmãos. É com muita alegria que estamos aqui hoje também para falar um pouquinho desse nosso amigo querido Francisco de Assis.
Cláudio Miranda.
Boa tarde, pessoal. Cláudio Miranda.
Então é isso aí, pessoal. Ele está aqui com a gente, esse grupo aqui maravilhoso que só veio para poder trazer boas vibrações. Então, a partir dessas boas vibrações, a gente vai pensar, então, falar um pouquinho de Francisco. Esse espírito que aqui encarnado, ele nos trouxe também boas influências, porque nos trouxe bons exemplos e, acima de tudo, porque ele o tempo todo, ele seguiu Jesus em todos os momentos da vida dele, né? Quando ele conheceu realmente, ele conheceu ali Jesus naquele momento, nessa encarnação, e ele veio trazer. E tinha uma frase, né? Várias frases que ele falava.
Atendeu, né? Ao chamado de Jesus.
É, né? Nesse momento ele atendeu. Teve que reconstruir a igreja,
isso,
né?
Isso aí.
E ele, uma frase que eu acho fantástica de Francisco, é quando ele fala assim: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Então, que a gente possa pensar isso para a nossa vida, né? Naqueles momentos que às vezes são difíceis, porque aqui ninguém veio a passeio. A gente veio para aprender, para fazer várias coisas, entender várias coisas. E aí, inclusive, nesses momentos é que a gente tem que pensar. É, se eu fizer isso devagarinho, eu vou conseguir fazer o impossível.
Até porque a gente se empolga. A coisa fica tão boa, né? A gente se sente tão bem, que aí, inicialmente, eu vou fazer porque é necessário, não tem ninguém para fazer, eu vou fazer. Aí, na empolgação da vida, a gente vai fazendo, vai acreditando que, além do necessário, por que eu não vou fazer mais? Estou disponível, é possível, não é isso? E se acostuma e vai fazendo até o que é difícil, mas não é impossível, não é. Tudo na vida é possível, basta a gente querer. E foi o que Francisco fez, né? Ele, no início da vida dele, não tinha a vontade, nem tinha ainda a percepção de que serviria Jesus como ele serviu. Mas chegando na empolgação do trabalho, ele percebeu que aquela era a missão. E aí seguiram juntos. Outros foram chegando e ele foi criando, né, essa história tão linda que deixou para nós como exemplo. E agora vamos lá conversar com o Roberto.
E aí a gente vai pensar o seguinte, como a gente falou aqui, ele seguindo Jesus, teve um momento que com certeza Jesus curou aquela alma que estava meia perdida e se encontrou. Então, por isso, eu queria que vocês cantassem Médico das Almas.
Pode ser. Na casa de meu pai existem múltiplas moradas, onde deixei minhas pegadas pra você me encontrar e pra te facilitar. Deixei a luz do Evangelho pra te mostrar o quanto quero te ver, de mim se aproximar desse universo paralelo, a sua própria caridade. Por toda a humanidade, sim, por todos os irmãos, a cura vem. Ministério de Jesus, de Jesus.
gente? Olha só.
Essa música, ela é exatamente baseada pela história de que Francisco, né, dizem que Maria de Madalena, ela teve a reconstrução dela, né? E Paulo de Tarso teve a resignação, a resiliência em continuar com o trabalho do Cristo. Mas naquela época da Inquisição, onde Francisco surge na Itália, né, ele se tornou a maior expressão de amor e humildade depois do trabalho do Cristo. Né? Acho que Francisco veio para renovar a Igreja e continuar mostrando no seu encontro na prisão com o Evangelho e no seu encontro com Jesus, né, pelo Evangelho, ele acabou nos transformando, mostrando naquele momento em que as pessoas precisavam viver com muito mais humildade, pensando no próximo, tudo aquilo que Jesus veio demonstrar para cada um de nós, né? E é baseado exatamente nisso, porque no mundo paralelo, né, no mundo espiritual, é isso que a espiritualidade tenta nos mostrar, né? Então, baseado nisso, vem dizendo ali que Jesus é o médico das almas, como ele curou Francisco, que vivia uma vida de riqueza, de luxo, né, em prol de conseguir, durante as guerras, né, conseguir reconhecimento, e de repente ele foi ver que não era para aquele caminho, né, ele tinha que seguir por outro. Mas eu acredito até que isso tudo tinha que acontecer para que ele... Né,
até para ele acordar.
Exatamente, né, para que ele acordasse para tudo que ele fez.
Verdade,
acho que é isso.
Verdade. Eu acho interessante quando a gente conhece a história de Francisco, e você falou uma parte que eu acho muito interessante, é relembrar a história desse espírito, que era como nós. Ele
verdade.
Gostava, né, era um jovem que gostava de festas, um jovem que gostava das farras daquela época, e de repente a vida foi mostrando para ele que era possível, sim, continuar sendo, vivendo com prazer e com alegria, mas ao lado de Jesus. Então, isso é muito importante, né? A música diz que é o médico das almas. E Jesus trouxe para Francisco essa oportunidade de transformação quando ele diz para ele, né, vai lá, constrói a minha igreja. E Francisco, como nós, sem entender direito o que Jesus queria, foi transformar a igreja material. Ele saiu a construir igrejas, a buscar material, recursos para uma construção física da igreja. Então, ele também, como nós, demorou para entender. Mas conseguiu chegar lá. E hoje a gente tem esse espírito como um grande exemplo de humildade, de transformação. Todas as regras, toda a irmandade que ele construiu, que ele formou, mostra para nós que ser humilde é um passo para que nós possamos ser espíritos muito, muito melhores, servindo com Jesus, trabalhando em prol do outro, né? E a nossa casa faz exatamente isso, né?
E uma coisa que é interessante, porque também Francisco, ele conseguiu, nesse amor incondicional que a gente tem que aprender realmente de verdade a amar, né? Ele conseguiu amar toda a criação. Né? Então ele evidenciou muito isso para cada um de nós, né? Que a gente não deve, como que eu vou amar a Deus? Através da própria criação, né? Porque ali naquele irmãozinho lá, irmão Sol, no irmãozinho, até na irmã Morte, que é difícil para cada um de nós, em determinado momento, lidar com a morte, mas ele amava também a irmã Morte. Ele tinha aquele carinho, né, de chamar todos de irmão. Que é difícil, né?
Ou seja, toda a criação e toda a criatura.
Sim, né? Tudo.
Toda a criatura. A música diz também que na casa de meu pai deixei a luz do evangelho para que você possa de mim se aproximar. Porque é na prisão que ele tem contato com o evangelho, né? Verdade. E que ele se dá conta de que Jesus estava ali, né? E que ele precisava seguir os passos de Jesus.
E por isso nada mais... de acordo com o que a gente está conversando, é escutar a música Francisco de Assis. Vamos lá?
Vamos lá.
Música.
É Francisco de Assis, protetor dos animais, um exemplo a se seguir e aprender cada vez mais, com o valor da humildade, da bondade, da ação, de levar fraternidade a cada coração. Francisco de Assis, uma estrela iluminada, um espírito feliz que cumpriu sua jornada, se doando aos enfermos com total dedicação, tendo Cristo como exemplo e inspiração. Francisco de Assis eternizou suas pegadas, sua história é uma dádiva de luz. Francisco de Assis eternizou suas pegadas por mostrar fidelidade a Jesus.
Essa música, e comenta um pouquinho mais dela.
Então, essa música eu fiz durante a pandemia, incrível que pareça, no momento em que eu comecei a estudar um pouquinho da vida de Francisco, né? E começou a me bater essa inspiração. A gente sabe que a inspiração vem lá de cima, né? Então, como eu e Roberto, a gente tem um costume grande de estar sempre compondo músicas para espíritos. Espíritos, vamos dizer, espíritos de luz, né? Bezerra de Menezes, Meimei, quem mais? Paulo de Tarso, Maria de Magdala, vários, né? A gente tem várias músicas
Irmã
gravadas,
Sheila.
Irmã Sheila, então, tem quatro músicas. Me inspira muito, Irmã Sheila. Então, naquele momento, eu tinha acabado de fazer uma música para Eurípides Barçanufo, que o Cláudio Miranda adora. Né? E aí eu sentado lá, pensando no que estava acontecendo na pandemia, aquele momento que todos nós estávamos sem saber para onde o mundo ia, o que ia acontecer, todo mundo com medo de pegar a doença, né? Me veio a inspiração de saber um pouquinho mais sobre Francisco. E logo que eu dei uma lida na história dele, me veio logo a inspiração de compor dentro do que ele havia vivido, né? Eu acho que a letra ficou bem dentro do que ele realmente, né, do que ele demonstra para cada um de nós, né?
Retrata bem a trajetória, né?
Verdade.
Como é que ele começou, como é que ele trouxe para nós. A gente está fazendo um trabalho com as crianças para a Semana de Francisco, e a gente quer trazer a vida de Francisco influenciando o momento em que a gente vive, né, para que a gente possa pegar essas frases de Francisco, esses exemplos de Francisco, e aplicar no nosso dia a dia.
Uhum.
E os jovens que falam muito sobre escola, né, o mundo daquelas crianças é a escola. Então, eles trazem para nós algumas situações que Francisco nos ensinou, e a gente mostra para eles que é possível aplicar. Né, as questões.
Verdade.
Da humildade, as
uhum.
questões da solidariedade, as questões da indiscriminação social. Porque Francisco, como você diz, está na música, né, que ele amava todos. Não havia para ele discriminação. Era criatura. Ele amava a criatura do jeito que a criatura era.
Inclusive os animais, né?
Inclusive os animais. Então, a gente, trazendo para os dias de hoje, a gente precisa tirar da nossa, do nosso vocabulário, principalmente o espírita, a questão do preconceito, a questão da injustiça, a questão de bullying, que a gente vê que na escola acontece tanto isso. Então, as crianças trouxeram essa ideia de tratar o outro como quer ser tratado. Amar o próximo como a ti mesmo. E ele, e Francisco mostrava isso muito para a gente, né?
E a vida de Francisco de Assis, né, ela é um exemplo, principalmente para os jovens.
Isso.
Que é um momento de muita vitalidade, né? De muito fluido, de muita intensidade, muitos hormônios. Então, é difícil você ter esse despertar que o Francisco de Assis nos traz através do seu exemplo de vida. E ele tinha todas as liberdades, ele era um guerreiro, né? Ele foi para a guerra, foi preso, ele tinha riqueza, ele tinha saúde, então ele tinha tudo que hoje um jovem deseja. E ele abriu mão disso tudo para viver em função dos pobres, né? De uma vida regrada. E isso é um grande exemplo para os jovens. Eu conheci Francisco de Assis na igreja, tá? Uhum. Participei de uma igreja católica chamada Santo Sepulcro. Dá licença de falar sobre
claro,
isso?
Claro, claro.
E os padres eram todos franciscanos. Uhum. E eu via eles usando aquela roupa, né, deles. Uhum. E eu ficava intrigado com aquilo, né? E eram muitos seminaristas. Eu cheguei até a viajar para Minas Gerais para assistir a ordenação de alguns deles. E aqueles exemplos, né, dos próprios frades com muita dificuldade, que eram jovens, né, aquilo me marcou muito, porque esse resgatar, esse despertar é muito difícil quando você é jovem. Uhum. Porque você largar a vida, a jovialidade, a sexualidade, os bens materiais, as oportunidades que a vida te traz para levar uma vida regrada, né, a franciscana, vamos dizer assim, realmente precisa muita abnegação, né, muito altruísmo, muita fé.
É um sacrifício do bem, né?
É um sacrifício do bem.
E aí também Francisco disse uma frase que era fantástica, porque ele diz assim: tudo que fazemos é uma oração, quando é feito com amor. Então, olha só, porque a oração, ela nos fortalece em tudo, né? Nos direciona, nos tira das aflições. E quando a gente faz aquilo com amor para quem quer que seja, a gente está fazendo uma oração. Olha que bonito.
Verdade.
Não é? Então, ele trazia frases que para a gente realmente refletir. E muitas outras ele já falou, que ficou registrado aí de várias maneiras, mas tem umas que chamam muito a atenção. Então, é que a gente possa sempre estar ligada na oração, porque a oração também nos conecta com o alto. É simples
verdade,
assim.
Verdade. Quando a gente tem a vida, né, a oração remete também aos diálogos. A gente precisa entender que a oração é um diálogo com Deus. E Francisco fazia isso o tempo todo. Quando ele fala sobre isso, ele quer dizer que a gente tem que lembrar que o tempo todo a gente está conversando com Jesus, conversando com a espiritualidade, né?
Também.
Perdão.
Pode falar.
Aí é um momento de intimidade, esse momento de oração.
Isso.
Muitas vezes você fica preso a uma oração já feita ou já
decorada,
né? Mas a oração é aquele momento de desabafo, aquele momento de entrega, de pedido de ajuda, de auxílio, de socorro. Isso. Muitas vezes nos sentimos assim, com essa necessidade de conversar com o Pai ou com Jesus, no sentido de pedir essa ajuda, de pedir esse auxílio.
E muitas vezes também de agradecer.
De agradecer, claro,
é?
Sim.
Muitas vezes, que a gente até às vezes esquece. Uhum. A gente para pedir, mas para agradecer é difícil. Mas que bom que a gente pensa também, né? E assim vamos a um pequeno intervalo. E voltaremos já já.
Programa Uma Bandeira para o Futuro.